Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Riklas e o Kiko, o grande fulgurópolis não está cá, mas já vem. Esta semana estamos no perigo de ser um dos episódios mais curtos, porque as únicas notícias que eu encontrei foi que o preço foi para cima, depois foi para baixo, depois foi para cima, e é o renome, acho que está bom. Até para a semana. Está a brincar, mas basicamente é isso. Não se passa muita coisa. Está tudo bem com vocês? Quase nem vos deixei falar.
Está tudo verde.
Continua.
Como um monte de verde.
Essas criptoatividades, é que não havendo notícias, temos que nos focar nas criptoatividades.
As criptoatividades, olha, comprei bilhetes para a MoneroCon.
Olha, já somos dois. E então?
Quando é que é?
7 a 9.
Por aí.
Por aí.
Alguns. Em Praga City. Alguns não em Praga, no Paralelo e Paulo, como é que se chama?
Yeah, no mesmo sítio do ano passado.
E então, como é que foi a experiência? Compraste o bilhete VIP?
Como é que foi a experiência de comprar o bilhete?
Já não estavam disponíveis os VIPs.
Já não existe. Eles este ano não fizeram.
Aí não fizeram?
Pronto, não.
Ah, por isso é que não havia disponíveis, então.
Exatamente. Tudo bem que eles permitem fazer uma doação, se quiseres fazer uma doação para ajudar, mas a doação mínima é 120, nem sequer podes escolher quanto é que queres. Pagas 120 pelo bilhete e fazes uma doação de 120. Mas está bem. Então vais à MoneroCon, não é?
Sim.
Já, já marcaste tudo? Avião? Não, as coisas?
Falta isso.
Ok.
Falta isso.
Pronto, estamos na mesma. Se algum dos nossos ouvintes...
Mas já estou preparado para umas férias em Praga, no verão.
É, aquele fim de semana anual. Faz bem à alma.
Por acaso, acho que vou ficar mais um dia ou dois, que eu tive a ver os bilhetes de avião e fica muito a caro vir no dia a seguir. Vale mais esperar um dia do que...
Ok.
Do que ficar.
Não é grande problema ter que ficar mais um dia em Praga.
Sim. Aguenta-se bem. A comunidade está de volta das palestras e afins. Este ano parece que vai haver workshops também. E as coisas estão a andar. O nosso grande Francisco M, da comunidade portuguesa aqui do Cripto Café, está na organização. Se quiserem participar de alguma forma, podem contactá-lo. E se quiserem vocês próprios fazer uma apresentação, podem fazer. Por acaso estou na dúvida se vou fazer alguma ou não. Tenho aqui alguma coisa pensada, mas ainda não me cheguei à frente. Não queres apresentar nada, Kiko? Levar as tuas rigs?
Bem, eu gostava, mas não sei o que é. É mais isso. Não, pá, a barra está relativamente alta lá, não é? Tipo, é. E rigs já nem dá para usar para minar moreiro. Agora são CPUs.
Tinhas que levar uma botnet.
Uma botnet. Sim, não, gostava, mas é mais por aí, não sei bem o que é.
É bem. E quem teve em conferências esta semana foi o nosso amigo Riklas, que esteve na Bitcoin Atlantis, diz que foi alguns no Atlântico. Como é que correu?
Confere. Olha, correu bastante bem. Acho que não houve queixas. Toda a gente gostou da conferência. Ele estava bem organizado. Foi organizado pela Free Madeira, que é lá um grupo de bitcoiners da Madeira, e aquilo foi bastante bom.
O que é que tu destacarias? O que é que gostaste mais de ver?
Olha, se calhar o que eu destacaria é algo que nunca tinha visto em nenhuma conferência, que é, por exemplo, a existência de um canto só para crianças. Só para garotos, foi algo bem engraçado. Estava lá imensas famílias na conferência e acho que ficou toda a gente bastante agradada com esse facto. Havia lá um espaço ainda bastante grande para a malta brincar e para estarem lá as mães com os filhos e os pais e a aprenderem um bocadito. Houve malta que levou para lá uma espécie de uns brinquedos, uns seed signers, acho eu também, para montarem. Aquilo estava muito engraçado.
Ok, por acaso é uma coisa que eu nunca vi criança. Aliás, na MoneroCon estava lá a filha do Zag, mas era a única criança, não é normal.
Ali, parecia que estávamos numa colónia de férias, aquilo, bué famílias mesmo.
Mas foi alguma coisa anunciada, ou nem por isso?
Acho que não.
Por acaso, lá está, mesmo a título pessoal, até já pensei ir com companhia, mas eu sou a única pessoa interessada em cripto.
Pois.
A minha companhia vai só mesmo dar apoio moral e dar uma visita ao sítio das conferências, não vai propriamente aproveitar a conferência, portanto parece-me algo interessante.
Sim, eu acho que porventura terá sido um pouco essa a ideia, dar aos companheiros e aos familiares, enfim, a oportunidade de estarem.
Vou apontar para a festa de software livre, para a próxima Crypto Café Con. Parece-me bem.
Também já vi eventos que tinham, era tipo uma creche mesmo, que era para os pais poderem deixar lá os filhos, eles ficavam a brincar com as outras crianças, enquanto eles iam desfrutar do whatever. Também não é uma
má... Ali não, acho eu, pelo menos, acho que não tinha lá ninguém da organização.
Sim,
era
simplesmente era mais...
um espaço onde as crianças podiam ir e tinha lá várias atividades e pronto, e coisas belas, uns brinquedos e umas coisas, mas era um espaço grandinho ainda. Aquilo foi porreiro. A conferência foi no estádio do Marítimo, era basicamente à volta do estádio, era tudo à volta do estádio.
O palco era mesmo no campo, não é?
Aquilo parecia-me coisa para correr bastante mal se tivesse mau tempo, não havendo backup, não sei se havia backup, se não, mas se tivesse a chover, não sei se teria sido agradável.
Estás a dizer isso porquê? Por causa do palco ser
o ar livre.
Mas tinha uma cobertura.
Sim, tem a cobertura da bancada que é bastante grande. Acho que fosse.
Vamos assumir que eles pensaram nisso. Isso é uma coisa, das primeiras coisas a serem pensadas. Mas lá está.
Acho que a ideia foi um bocado essa. Aquilo basicamente tu estavas na bancada, estávamos na bancada que tinha maior cobertura e o palco estava logo na linha de campo. Ou seja, encostada à bancada. Portanto, só tinha ali um espacinho que mesmo. Acho que ainda pingou durante uma certa altura, mas nada de especial e teve-se muito bem. Aquilo estava muito porreiro.
Esteve lá o governo da Madeira representado de alguma forma?
Que eu visse, não.
Empresas, ouvi dizer.
Falava-se que a Madeira estava a proibir as criptomoedas, podia ser algo...
Sim, mas isso é de forma mais... talvez...
Não tão óbvia.
Não sei qual é a melhor palavra, mas...
Indireta.
Indireta, sim. Por exemplo, ou seja, essa associação do Free Madeira e a própria organização da conferência terá sido apoiada pelo Governo Regional, pelo Gabinete do Turismo da Madeira.
Ou pelo menos não me disseram que não, que já ajuda muito. Pois,
não me admiraria nada.
Se deram um espaço.
Alguma coisa desse género. Se deu espaço, não
ajuda sempre.
Sido. Não, mas não há de ter sido porque aquilo não é espaço público, né? Aquilo é um estádio.
Sim, mas ainda assim.
Manda um mail ao Kiko. Manda um mail ao Marítimo, Kiko. Que agora quer saber. E em termos de organização do evento, em termos de palestras e afins, foste só para networking? Foste assistir a cenas?
Não, assisti bastantes coisas.
O que é que gostaste? O que é que te surpreendeu do que foste a ouvir, que me estavas a contar? Alguma novidade? Ou tudo mais do mesmo?
Sinceramente, acaba por ser um bocado mais do mesmo. Já hoje estava a falar com um colega meu que vive nos Estados Unidos e ele estava a dizer que estava para tentar ir à conferência, mas que também não se arrepende porque já foi a algumas e aquilo acaba por ser um bocado mais do mesmo. Enfim, as únicas novidades é na parte mais técnica, porque no palco principal aquilo é um bocado hype, é apresentações sobre a economia em geral ou sobre a inflação.
Não se faz isso, enfim, não apresentam isso em 2024?
Pois é, a cena é essa, eu vi por acaso, não vi tudo, mas vi parte, eles estavam a transmitir live e fui vendo assim ao longo dos dias, ia vendo um bocadinho aqui, um bocadinho ali. E foi um bocado isso, foi tipo, eu tinha pensado em ir e depois pensei, ainda bem que não fui. Porque pelo menos em termos das palestras, quase que até já chateia, porque é sempre a mesma conversa.
Yeah.
E pronto, mais do mesmo.
Acaba por ser um bocado repetitivo, mas depois tinha o palco secundário, que era o Open Source Stage, que era mais técnico, e aí acho que houve algumas coisas... algumas discussões interessantes, mais técnicas.
Eu vi uma que era do Fountain, Fountain, não é? Aquela app que ganha chats para ouvir podcast, não é?
Nem estou a ver o que é.
Já ouvi falar, mas agora também
nós chegámos a estar lá, acho eu. É aquela app que tu, para podcast,
certo.
Tu
ganhas chats. Ganhas chats ao ouvir podcasts, exato.
Yeah. Pronto, eu vi uma conversa lá nesse palco, que era desse. Sim. E mais de outro. Pronto, e é interessante, e era um bocadinho mais técnico, mas às tantas, tipo, ele próprio dizia, assim, tipo, pá, nós no fundo conseguimos fazer aqui um proof of concept, mas, tipo, eles ainda não tinham muito claro, tipo, como é que o financiavam e como é que o modelo podia ser autossustentável. Que acaba por ser um bocado, às vezes, o problema da maioria destes projetos em blockchain, não é? Porque eles estão a dar chats, mas aqueles chats têm que vir de algum lado, não é? E aqueles chats iniciais foram, ok, tipo, comprados, não é? Para oferecer, para tentar fomentar a plataforma, mas eles agora não sabem bem como é que, de onde é que vêm os chats que vão continuar a pagar aos
utilizadores. Não são infinitos.
Não dá para imprimir mais, não
é? É verdade. Ok, tinha ideia que tinha aqui alguma cena do Michael Saylor, mas não tenho. Mas tu ouviste o Michael Saylor?
Opa, ouvi, mas esse então é que é mesmo mais do mesmo.
Pois é.
Já o ouviste falar em algum podcast ou em alguma entrevista, pá. Não...
Está feito.
Enfim.
Sim, ele bem que tenta, tipo, dar um twist, mas acaba sempre no mesmo.
Não é por aí, não vale a pena lá ir só para isso. Mas pronto, a malta que estava a assistir estava toda eufórica, grave.
Vamos estar os bitcoins todos. Compra que a gente vende. E isso faz para si, para si.
Pá, e acaba por ser uma pessoa com uma opinião um bocado contrária da que o resto da malta apregou lá, não é? Porque ele, a adoção institucional é sempre fixe e o resto da malta é sempre um bocado mais do contra nisso.
É.
Portanto.
Em termos de maximalistas, era a maior parte, havia criptoentusiastas.
Não, era tudo maximalista de Bitcoin.
Não havia lá nenhum com uma t-shirt de Monero?
Claro.
Devia ter ido. Graças. Havia oportunidade.
Eras tu.
Eu ia, não queria saber. Por acaso não se proporcionou poder ir, mas...
Não, e a certo ponto acabam por ser um bocado condescendentes no discurso. Para a malta nova que apareceu. Foi bastante. Acho que é um bocado... Enfim, é um bocado triste, ou um bocado oportunidade perdida, porque acabam por não ser muito agradáveis para quem está a visitar aquilo pela primeira vez, ou de fora.
Everything is cheap, only Bitcoin, there's no second best.
Não é só por aí, é mais é, tipo, imagina dizerem que a malta ainda não entendeu, ou algo assim do género, tipo, um dia vais perceber porque é que isto é bom.
É uma seita, na verdade é uma seita, não é?
Discurso, às vezes chatei-me um bocado. Às vezes não. Chatei-me mesmo.
Mas pronto.
Sim, esse e aquela do tipo, eu também já estou, não consigo, algumas pá, narrativas do tipo, fix the money, fix the world, e pá, aqueles chavões boy, de maximalistas. Uhum. É tipo, pá, quem dera que fosse assim tão fácil. Mas pronto.
Não, e pá, super individualistas e anarquistas, que a mim não me diz nada, sinceramente. Acho que aquilo está muito... Acaba por...
É demasiado, não é?
Por ser demasiado.
Mesmo que acredites em Bitcoin, o toxicismo não é positivo. Mas pronto, é o que é.
Yeah.
Sim, há um ponto que...
Havia lá um gajo a falar que eu estava-me a meter nos, sinceramente. Nem sei dizer qual era o nome, mas o gajo... Falava bué da alto, deram-lhe palco duas ou três vezes, falava bué da alto e fazia lá um basqueiro.
Estava lá o Kaiser.
Sempre a dizer que era tudo merda.
O Kaiser não. É que é assim, podia ser o Kaiser.
Esse também a malta não...
Já não quer Kaiser.
Não curto muito, a malta da comunidade não o curto muito.
Sim, acho que nem estava convidado.
Coisas à parte, foi que ir à Madeira, vale a pena? Tem sítios para pagar com cripto?
Sim.
Não.
Tem, já tem bastantes. Boa. Aquilo, eles têm dinamizado bastante a adoção.
Lightning.
Está porreiro. Sim, com Lightning. Sim. Okay.
Yeah.
Tenho que ir à Madeira, já que a Madeira diz que é fixe. Está no Atlântico e tudo.
Mas depois mesmo em relação ao Lightning e à conferência, enfim, tipo... Sempre foi algo um pouco mais grounded, ou seja, um bocado mais realista, que houve lá malta mesmo, houve lá várias discussões sobre, enfim, quão útil é que era o Lightning e para que casos de uso. E eu achei isso bastante interessante.
Ok.
Porque a malta já está a perceber-se que o Lightning também não é para pagamentos entre toda a gente. Houve bastantes talks em que isso ficou
para ti. Falaram do rootstock. Tivemos cá. Não.
Isso não é
Bitcoin. Não é Bitcoin. Não interessa. Isto não é second layer, é sidechain.
Mas Lightning é.
Pois, mas vai lá.
Sim, mas Lightning é.
Nem Liquid falaram, só por referência.
Yeah.
Tipo, por exemplo, nessa questão do Lightning não ser, enfim, escalável para pagamentos para toda a gente, ia sendo referenciada a questão do Liquid para pagamentos entre pessoas com um modelo, um trust model diferente, mas sempre com a saliência de que não era Bitcoin.
Uhum. Então,
existe este protocolo, trabalha sobre Bitcoin, mas não é Bitcoin, tem um modelo de confiança diferente à parte, mas que para já aparenta ser a solução para quem quiser fazer pagamentos.
Tentaram vender Fedimint?
Sim, Fedimint também. A outra, que basicamente é Fedimint, é a mesma coisa que Liquid, mas sem, como é que eu ia dizer? Mas sem a federação.
Do Liquid. Outras federações.
Qualquer pessoa pode ser uma federação. Exato. Ou pode pertencer a uma federação. Essa é a parte engraçada do Fedimint.
Temos de trazer cá alguém um dia para falar disso.
E não tem um token próprio. Pronto, funciona ali, por exemplo. Uhum. É giro. Ou podes, não tem um token próprio. Tu acabas por criar o teu próprio token dentro de cada Fedi. Mas
está sempre presente em Bitcoin. Passa. A ideia é essa.
É, exatamente, é essa a ideia.
Tal como a Liquid.
Então sim, acho que até foi a solução mais falada para esse tipo de caso de uso. Há uma carteira de Lightning agora que é a Mutiny, a Browser Wallet, que está a utilizar isso, e estavam lá uns quantos gajos dessa carteira. Ah, foi porreiro nesse sentido, na minha opinião.
Boa. Falarem de pagar cenas com carteiras, quando é que foi a última vez que usaram o BitPay?
Sei lá, há tanto ano.
Usei ao bocado para carregar o meu VoIP e pá, aquilo para mim cada vez está mais confuso, não sei. Agora tenho que escolher uma carteira e aquilo não é muito. Pá, dá-me uma lista de carteiras para escolher, e se a minha carteira não estiver lá, tenho que escrever o nome de uma carteira que não existe para depois aquilo me dar um QR Code para eu poder pagar. De jeito nenhum. Mas consegui pagar. Se bem pois, que,
não me lembro dos anos.
Se bem que. Mas acho que era o problema do serviço que eu estava a tentar pagar. Escolhi Bitcoin para pagar e só me permitia-se. Ah, tem lá outras moedas, vejo outras moedas, só aparece Bitcoin disponível, as outras é como se não existisse. Tive que voltar atrás, escolher Bitcoin Cash, e depois tinha na mesma uma lista de moedas, mas só Bitcoin Cash é que dava para escolher. E entre Bitcoin e Bitcoin Cash, em Bitcoin Cash ficou-me uns 10 euros mais barato. Aí.
Não pagaste
a taxa de transação.
Transação, basicamente.
Portanto, sim.
Que deve andar aí uns 10 dólares, não?
Pois é capaz de ser isso.
Não vejo, já ué. Vou ver uma Mempools Space.
Pá, eu...
Não é tanto. Não é nem perto.
Sim, não. Já baixou bastante.
Mas já compreendo o pessoal que diz que Bitcoin Cash é melhor para pagamentos. Realmente ficou mais barato. Já não sou amigo do Bitcoin. Bitcoin agora é só para o preço ir para cima. E o preço foi para cima esta semana. E agora nós fizemos o episódio e o preço sai para baixo.
Claro, desde sempre, quando nós fazemos, o pessoal já devia saber. Nós somos o melhor indicador contra.
Avisamos já um bocado. Não tenho nada para dizer em relação ao preço por cima e para baixo. A gente a comprar e a gente a vender. Mas tenho uma coisa a dizer sobre taxas de rendimento. Já algum de vocês usou o Aave? Mas está.
O Aave não.
Sim. O Ricola já.
Conheço, mas nunca usei.
E tens neste momento o SDT a render lá? É que eles parecem que estão a dar a 20% anual.
Já. Yeah.
Olá.
Não tenho, mas parece-me bastante fixe.
Parece-me boa altura para tirar tudo, não é? Porque isso gera boa luna.
Não, porque isto é uma espécie de peer-to-peer market. Quem pede dinheiro emprestado está a pedir-se over-collateralizado.
Não é uma stablecoin algorítmica, é o SDT.
Tu metes lá o USD e alguém vai dar-te, por exemplo, o Bitcoin pelo teu USDT. E tem que dar mais Bitcoin do que tu estás a dar o USDT. Se o preço se mexer, ele é liquidado e tu recebes, novamente, as tuas moedas da venda do Bitcoin.
Certo.
Portanto, a menos que exista um pico de mercado estúpido, sim, mas e o mercado deixe de estar líquido.
Os 20% vêm do ano.
Os quê?
É da malta que pede os empréstimos.
Ok.
Tu vais lá e pedes um empréstimo.
Colateral. Exato. Ok.
Tens que pagar 20% para teres um empréstimo.
Ok, ok.
Então, é uma espécie de mercado de empréstimos, se fosse
sim.
Pessoa a pessoa. Tens ali uma pool de gente que tem dinheiro para emprestar e tu, pá, queres dinheiro emprestado. Vais lá e pagas o que eles estão a pedir.
E quando o mercado pampa, aquilo já é hábito, pronto, de subir a estes valores.
Volta a pedir dinheiro emprestado. Portanto, para...
Não me surpreende propriamente que esteja nestes valores. Yeah. Não me surpreende, mas também achei curioso. Já a semana passada, há duas semanas, tinha ido ver, estava a 8%, e eu, é lá, isto está muito alto. Hoje, quando fui ver, 20, 19.
Ao bocado estava a 25, acho que chegou às 25. Uma coisa, pá, posso estar a dar a errado, mas a média...
Está nos 25, mas é na taxa variável.
A média está nos 10. A média deste mês foi 10%, que é ótimo. Não é o vosso 200% de rendimento em 15 dias, mas 10% anual numa stablecoin, vamos assumir que o SDT não vai à falência, que a Tether continua a existir, é um bom rendimento.
Acho que agora até tá, já baixou, já está só a 11. Acho que agora já está só a 11.
Podiam ganhar 20% anual ao bocadinho, agora já não dá.
É, à tarde estava a 20%. Agora está.
Sim, mas e agora lá está? Já continua a ser a 20% para aquele gajo que meteu, não é?
Epá, eu vou recomendar isto e posso estar aqui a dar um tiro no pé, portanto, se perderem dinheiro, não recomendem nada. Mas se tiverem o SDT e não queiram mexer. Parece-me um sítio interessante para meter. O contrato já funciona há uns anos, ainda nunca foi hackeado, já tem provas dadas. Pode ser hackeado, mas pá, aos anos que ele funciona, se tivesse que fazer, à partida já tinha sido. Se fosse fácil, já tinha sido.
E com os milhões que lá tem.
Exato. É um honeypot. É
por aí.
Se fosse para ser hackeado. Aliás, se for possível hackear, um dia vai ser.
Sobreviveu o teste do exatamente. Tempo.
Mas até agora sim. Está a sobreviver. Se tiverem o SDT parado, é um sítio interessante. Enquanto não o investem.
Mas isto não é aconselhável.
Claramente não é. Façam o que vocês quiserem. Não me culpem depois. Não, tá. Eu, como tenho tudo em cripto, a sério, não tenho SDTs.
É como eu. Também não. Era coisa de até para aí 20 euros em um SDT.
Podes pôr. Daqui a um ano tens 24.
Yay.
Já dá isto. Marco o canal almoço. Muito bem, mais cenas desta semana.
Nem cobra a inflação. Os 10%, já viste?
Pá, se calhar.
Supostamente foi 14.
Medo.
Será que uma cena do all-time high? O pessoal estava a falar do all-time high, mas o all-time high já não é 69. Com a inflação já é um bocadinho mais.
Alô.
É verdade. Olá, Fubrocas.
Como é que é? Boa noite.
Como é que é? Estás bom, meu cara?
Tudo impecável. E por aí?
Essas criptoatividades.
Opa.
Estávamos já à tua espera para saber as tuas. Tínhamos andado com o episódio para a frente.
Os Brocas também é bom para te dar a opinião do que estávamos a falar.
O que é que vocês estavam a falar?
Os APYs em AVE hoje tiveram 20% em USDT.
Porra, isso é top.
Yeah.
Bons APYs. Estavam a precisar do USDT, portanto. Está certo.
E agora, com um bocado de sorte, são liquidados porque compraram Bitcoin. Nós lançámos e estamos a fazer um live e o preço está a cair.
Sim, é bom momento para o Ricolas abrir uma short, fazerem um gitzinho fácil.
Estão abertas.
Ah, pronto, estava a achar muita fruta. Na escola ao time high, o Ricolas não deixa shorts abertas, era estranho. Portanto, aliás, já deves ter aberto o quê? Há um dia para aí, não?
Não, só abri hoje.
Ok. Então, mesmo assim, ainda apanhaste.
Antes da queda?
Não, depois de já estar a cair um bocado.
Certo.
Não, mais conservador. Não confiaste que ia bater no all-time e cair.
Pá, uma pessoa não sabe, não é?
Sim, não, mas com uma força. Que...
Sim, mas aquilo tem de consolidar um bocadinho, estás a ver?
Sim, tipo, alguma vez ia ter que consolidar, isso é verdade.
E apostares no all-time como o valor onde ele consolida até nem é mal pensado. Portanto,
sim, acho que sim. Foi um bom short. Para quem
good short, sir.
Well played.
Como o Kiko estava a dizer antes de eu cair, este Altema é um Altema fictício, porque com a inflação devia estar nos 70 e tal capos.
Opa, isso é conversa de advogado, foda-se. Está a inflação. Eu acho que o all-time high agora é válido. Ah,
temos que ajustar, temos que ajustar.
Ah, caralho, de foda com a inflação. Ah, mas no all-time high é o all-time high, é aquele preço. Se tivermos agora 20 anos sem lá chegar, paciência.
Sim, mas
é, mas eu percebo o que é que querem dizer, claro que sim.
Ah, estás a considerar que a unidade é sempre um, mas não é.
Certo, certo.
Ah, mas para fazer os Fibonacci, concordo com o Fubrocas. Vale mais fazer só um risco a direito.
Exatamente.
Depois tem resistências, tem suportes e este por aí.
Tem o mercado não quer saber da inflação.
É isso. Tens take profit, películas.
Mais ou menos.
Tá,
tenho mais duas e tenho duas shorts, numa tenho take profit, na outra não. A ideia é fazer long em breve. Ali à volta dos 60, 60 e qualquer coisa, 60-62.
O Ricolas vai para os dois lados, quer dizer que também vai ser liquidado para os dois lados, quando o mercado começa a cair assim de tempo estúpido. Vai para os dois lados.
Eu gosto de muito chegar bem para os dois lados.
Ganhas sempre.
Ok, all-time high. Outra coisa que chegou a all-time high foi Monero. O Monero, há exatamente um ano, estava nos 149,30 cêntimos. Hoje esteve a valer 150,89 dólares. E, ou seja, voltou a colocar o preço no seu preço devido, que é os 150 dólares, e chegou ao all-time high de transações, tendo feito 91 mil transações ontem.
Que felicidade!
Pois a Mempool também estava cheio, agora já percebi.
É só isso, o all-time high de Monero é só transações, porque o preço esquece. Então, nunca mais.
Está a recuperar o PEG aos 150, que é.
Está sempre ali. São preços estáveis, está certo.
Mais cenas. Vocês já foram fazer o vosso scan aos olhos?
Não, mas eles já não andam aí desde 2021. Não. Ou... Tem ideia que seja um pouco.
É? Mas a RTP falou disso esta semana.
Ah, por aqui. Isso chegaram dois anos mais tarde.
Suhail veio da Tunísia há 5 meses. Registou a Iris numa base de dados e, em troca, recebeu 25 créditos de criptomoedas. Um amigo disse-lhe que seria pago no momento.
Actually, I tell you, I don't have any idea about that, but my friend tell me just come and try it. I will do it.
And you didn't know anything about it?
No, I will go and I will show.
Now that you've done it, you're going to go and see what it's all about.
Yeah, yeah. What happened? What this is a new? I just come and see.
É um dos muitos que por estes dias passam num dos expositores da WorldCoin. A empresa, sediada na Alemanha, está em Portugal há ano e meio. São já mais de 300 mil utilizadores em todo o mundo.
Nós não queremos saber quem as pessoas são, só queremos saber que são humanos. E aqui está a gênese do projeto, que é como é que uma pessoa no mundo digital consegue provar que é humano. Vimos várias opções e reparámos rapidamente que a Iris era a mais robusta, porque tem informação suficiente, tem entropia suficiente.
Todos os dias, cerca de 4 mil portugueses inscrevem-se na WorldCoin. Aqui, na Garde do Oriente, encontramos sobretudo jovens e imigrantes. Muitos não falam português e não sabem ao que vêm, mas são atraídos pela promessa de dinheiro fácil e imediato. A empresa diz que tudo é feito com transparência, mas a Comissão Nacional de Proteção de Dados já abriu uma investigação.
Ah, tenham calma que a Comissão de Proteção de Dados vai investigar.
Opa, olha, eu tenho aqui uma proposta de negócio que é o seguinte, malta. É dinheiro fácil e imediato, ok? É isto que vocês têm de fazer. É, vocês ganham dinheiro fácil e imediato e é isto. E, portanto, pá, só tendo a aceitar.
É só assinar aqui com o sangue.
É só assinar aqui. E pá, e tá. Com sangue, exatamente.
Com sangue.
Fazemos aqui um ritual bada rápido, pá, que não se assustem com as galinhas decapitadas. E, pá, isso faz parte do contrato, portanto. É isso.
Eu tive, dei-me a trabalho de estar um bocado. Já a gente já falou do WorldCoin aqui há uns meses, só voltou a aparecer. Neste momento já veio falar pessoal comigo do WorldCoin, porque viram isto num supermercado qualquer. Em Aveiro, eles andem por aí.
Sim, acho que também saiu um artigo no Expresso, num desses jornais, no fim de semana. Yeah. Não, porque também falaram do artigo. Não, eu nem sabia que tinha estado na televisão, mas sabia que teve no jornal. Ou seja,
a
WorldCoin está a jogar bem no marketing.
Ah, sim, claramente. Eu fui ver novamente como é que funcionava a cena do Iris, da cena de Iris, e fazer uma hash da Iris, que é o que eles deviam fazer, ou seja, alguma coisa, uma hash é algo que tu consegues fazer e replicar com base na Iris. Eles ainda não conseguem fazer, portanto eles estão a usar um mecanismo que tira várias fotografias da Iris e pá, aquilo não é uma hash, vai ficar com a Iris numa base de dados.
Yeah, isto que eu percebi, a Iris foi a melhor forma que eles arranjaram de que cada pessoa só tem uma wallet. Eles não querem estar a dar 25 whatever, WorldCoins a bots, não é? E à partida, ok, eles podiam ter usado as impressões digitais, outra cena qualquer, mas a Iris à partida é mais difícil de clonar, não é? Mas agora sim, resta saber o que é que eles fazem com os dados.
Supostamente é só para garantir que és uma pessoa única.
Sim.
Claramente não vai, não vai ser ligado.
Fazem um chá 256 da imagem da tua retina.
Exato.
Não é. Aí é que está. Não é um chá 256. Aquilo é. Podem me dar um ordem.
mas é o público que eles fazem ou não?
Não, que fica numa base de dados que só eles é que. O que te dá as moedas é uma cena centralizada. Okay. Fica numa base de dados onde eles guardam.
Não é o que dá as moedas.
Garantem.
O código que scana.
Acho que aquela cena do ouro é código aberto.
Pronto, é isso.
Podes fazer o teu próprio
ouro. Era isso que eu queria dizer.
Sim.
Tinha ideia que o scan que era...
Epá, uma coisa que eu... Epá, vou deixar aqui a ideia do negócio, que é... Não sei se vocês sabem, mas nós somos muito parecidos com os porcos. Arranjem um orbe e vão a uma casa de criação de porcos. E comecem a passar-lhes aquilo na retina e é 25 world coins por cada porco. Parece-me bem, que eles até podem vender para o leitão.
Pá, isso era uma ideia interessante, por acaso, de experimentar. Se isso fosse na série, épico ao mal.
Eu não sei o que é preciso para que tu sejas um representante oficial da Orbe, mas se eu fosse, era isso que ia fazer. Eu, se não fosse porcos, ia ser outro bicho qualquer, uma vaca, uma coisa parecida. Há de haver um bicho que tenha a retina parecida suficiente com a nossa, que dê para passar por aqui. Nem que seja macaco.
Isso não é fácil de arranjar, digo.
E aproveita. Vais para a África. Passas uns 6 meses em África.
Sim.
Na selva.
Para angariar dinheiro a escanar os olhos a macaco.
Exato.
Alguém já tentou fazer com o chat GPT?
Também não deve dar para fazer.
O Dali, para fazer Iris. Randomizar.
Olha que não... Não sei. A cena é que tens que ser um representante oficial deles para...
Pois.
Para passares aquilo. Não sei. Não sei como é que isso funciona.
Cada vez que eu parei que te apresento uma ideia nova, mama, o teu primeiro pensamento é como é que eu vou scamar estes gajos?
Claramente. Claro. Por isso é que eles nunca vêm ter comigo para eu ser representante deles.
Está certo.
Ainda bem. Fico agradecido. Com isto ia dizer mais alguma coisa do WorldCoin. Ah, caros ouvintes, acho que não é preciso dizer, mas não vou fazer isso. Se vocês quiserem apostar na moeda WorldCoin, porque, pelos vistos, eles já fizeram 300 mil scans. E aquilo é capaz de haver muita gente que já está agarrada ou já está com o vício na moeda, podem comprar, mas não vendam a vossa retina por 25 moedas. Não vale a pena. Acho que vocês valem mais do que isso. Ele já dá valor.
Vocês valem uma linha infinitas, caros ouvintes.
Exatamente.
E boa noite ao pessoal do chat, que ainda não tínhamos dito ao pessoal do chat, que eles estão a dizer olá. E portanto,
temos ali uma pergunta e tudo. O que é que aprendemos? Olha, eu acho que o Rickless mais ou menos, no fundo, acabou por responder a esta pergunta, que é, pá, mais do que as talks, as conversas, não é?
Porque mas tens que ler a pergunta aqui, que são desculpa, os nossos
desculpa,
ouvintes.
Desculpa, o que aprenderam?
É verdade, sim, foi, aqui. Vocês já falaram disso, do Bitcoin Madeira, já foi?
O Bitcoin Madeira.
Olha, nome vencedor.
Já falámos.
Mas sim, já falámos no início. Sim.
Ok. Conheceste o Sailor Moon? Deste-lhe um aperto de mão. Oh, Rickles, conheceste o Sailor Moon? É isso, eu só quero saber se conheceste o Sailor Moon, não quero saber mais nada.
Não. Mantive-me
afastado. Foda-se. Mantiveste afastado do Sailor Moon, eu não acredito. Poxa. Pronto, está bem.
Devíamos ser ido por brocas. Eu com uma t-shirt de Monero, tu com uma t-shirt do X.
Não, meu. E com aquela t-shirt do Gary's no Second Best, não estás a ver? Pela altura, não,
tinhas que ir com a do X.
Está bem, pedi com as duas.
E pedias pela autografar, não é mesmo?
Sim, senhor.
Vamos então voltar às perguntas do João.
João.
Uma das perguntas que ele nos faz é se costumamos frequentar conferências online. Eu pessoalmente.
Ai, isso aí é mais estúpido que existe.
Cripto não.
Frequentar conferências não. Online.
Pá, eu vejo algumas.
Já frequentei algumas, mas de cripto.
Sim, eu vejo algumas talks online.
É, vais para o Telegram e é tipo uma conferência online já.
Yeah.
Pois, não estou bem a ver o que ele quer dizer com frequentar conferências online.
Também não faço ideia, pá. Eu nunca, aliás, eu já vi conferências online na altura do Covid, mas era bem estúpido.
Isso é no metaverso.
era pior um pouco.
Mas pronto, mas a outra, o que aprenderam, conheceram em conferências físicas, especialmente online, não seria tão interessante. Pronto, e acho que era o que no fundo o currículo estava a dizer, que é, pá, mais do que as talks, que essas depois normalmente até estão disponíveis online, uhum. Podes rever, pá, é o networking, e às vezes essas coisas assim, pá, workshops e hackathons e... as banquinhas dos vendors e coisas assim, quando às vezes, pá, eu convivo com a malta, não é? Porque...
Sim, é o mais o falares com pessoas que talvez só conheças online.
Sim, também isso.
Estares com pessoas que têm interesses semelhantes ao teu.
Pois, é isso. E, isso é garantido, não é?
Tipo... E fazeres ali, às vezes, um grupo de, não digo de amigos, mas de, enfim, de conhecidos da indústria, depois...
De amigos é muito bom. O Ricolas foi lá fazer amigos.
Fui lá fazer amigos entre os animais.
Eu tive uma ideia. Eles agora trocam mensagens no WhatsApp. Mikey,
tive uma ideia vencedora para o Crypto Café Conference. O próximo, nós no passado, pá, enganámos, enchemos o horário e não deu tempo para tudo. Este ano vamos apenas ter uma palestra. Apresentar o Sailor Moon a dizer There is no second best.
Durante para aí 3 horas o vídeo.
Depois há um churrasco.
Há um churrasco. Yeah. Sim, só.
Perfeito.
Vamos todos para o networking. Tudo o resto é relevante. Acho que é vencedor.
E o churrasco podemos já anunciar que vai ser no parque de estacionamento da Universidade. Estou a brincar.
Vamos para lá um porco no espeto.
Até a polícia chegar, a gente está lá. Depois logo se vê.
Pá, se a polícia nos quiser tirar, a gente dizemos que somos grevistas dos agricultores. Já não nos tiram.
Clima ou uma cena.
Tu levas um trator para lá e está feito.
Exatamente. Mais cenas. A conferência já parte. Ouvi reportes de que a JTC Desk estavam sem fundos. Confirmas, Ricos?
Não.
Já não havia Bitcoin.
Não.
Já não há Bitcoin, isso é muito bom. Quando começam a aparecer esses rumores é fantástico. A Bitcoin acabou, pessoal. Já não há mais
coisa. Escassez total.
Não há. É escassez máxima.
Ninguém vende. Mas o preço está a descer.
Nem o Kiko. Yeah. O Kiko tinha ali, nem o Kiko vai vender. Os 100 satoshis que tem guardadinhos. Nem penso
nisso. Não, mas que começa
a entretanto, o Malmuno foi-se embora. Por isso é que
estava a fazer um squeeze na supply.
Imagina. Obviamente há um squeeze na supply porque o preço aumentou bastante, estás a ver? Pá, mas daí a dizer que já não há Bitcoin.
Não, porque cá mesmo, pá, uma parte dos Bitcoins começa cada vez a estar mais locada, não, mas... não é? Tipo, seja em ETFs, ou seja em self-custody ou whatever, não é? Tipo, começa a haver cada vez menos Bitcoin líquido nas exchanges. Isto é óbvio. Agora, é claro que ainda há Bitcoin, não é? Tipo,
isto em OTC Desk, tipo, é normal.
Cada um que compra, há um que vende, não é? Tipo...
Em OTC Desk, é normal que eles fiquem sem fundos, porque isto são pessoas que vendem Bitcoin e têm que ir comprar. Se eles venderam Bitcoin e o Bitcoin que continua a subir, eles depois não conseguem comprar logo ao preço interessante, ficam sem Bitcoin para vender. Portanto, não há aqui uma notícia muito relevante quando o mercado.
Sim, eu acredito que temporariamente possa ter havido OTC Desk que não tiveram. Bitcoin,
enfim, não é exchange.
Da forma como
é produzida. É isso. Da maneira como falaram, é como se fosse uma exchange a não ter Bitcoin, mas não é a mesma coisa.
Sim, já houve foi exchanges a crashar, não é? Tipo,
normal.
Sim, essa é outra notícia da semana. Malman deve ter no Docket.
Epá, não, por acaso não tenho. O Kika já disse que queria falar, acabou de tocar no assunto, mas é mais do mesmo. Não me surpreende. O que é que caiu? Foi a Coinbase, mais algum?
Acho que a Kraken também e a Binance.
CoinGecko também teve lenta.
Eu a Kraken não tive problemas, mas ouvi falar.
Pá, e atenção que eu percebo, porque eu venho para aqui chateado, porque a semana foi só preço para cima e preço para baixo, mas eu próprio tive mais minutos que eu gostava de admitir olhar para gráficos. não ganhei nada. Se olhar para gráficos, que é estúpido, mas pronto, isto é mentalidade humana, leva-me a isso, eu sou humano.
Epá, mas imagina, estás próximo do all-time high, toda a gente olha para o gráfico à espera. Exatamente. Que passe, não é? À espera que... Pronto, não, é como no Alvin, quando chegar o Alvin também vais ter a olhar para o bloco. Pá, o que é que vale a pena, estás a olhar para a puta do bloco, não vai mudar nada. Mas pronto, mas queres ver na mesma, pronto, só porque sim.
Sim, e uma coisa é estar a subir como já estava desde, tipo, o ano passado, não é? Lentamente, muito lentamente lá ia subindo, mas agora de repente está a ficar tipo parabólico.
Sim, isto, quando, exatamente, quando estás na fase das escadinhas, que é aquilo que sobe pá, 10 ou 20%, mas depois ficas a consolidar durante 3 ou 4 meses, pois. E pronto, ficas ali. Pá, nem sentes que só teve a subir, assim. Teve sempre a subir, estás a ver? Mas realmente um gajo nem, pá, nem se lembra, parece que está sempre ali mais ou menos morto, estás a ver? Sobe um bocado, depois consolida, sobe um bocado, consolida,
etc. Depois 10, é um bocado distante. É. E agora, tipo, exatamente. De repente está a subir, tipo, 5K a cada meia hora, e depois 10 outra vez.
É pá, mas sabes que eu acho que é que esta merda é sempre só uns musitos que fica assim, estás a ver? Sim, isto sim, vai ser só uns musitos, mas pá, mas o pessoal agora estes musitos vai vivê-los como se fossem, como se fosse o resto do tempo assim, tem piada.
Não, e lá está para shortar e não sei o que é agora, não é? E para abrir longs é perfeito. Quanto há mais volatilidade, melhor.
Certo. Epá, por acaso era esta altura que eu não gosto de mexer no mercado. É pôr targets e quando chegar lá a vender e não voltar a pensar porque é o que eu vou meter no sítio certo.
Sim, é mais a minha estratégia também.
Mas e se não chegar lá está tudo bem na mesma. É isso.
Ontem eu reajustas o target para cima sempre que chegar lá. É só mais um bocadinho, é só mais um bocadinho.
Epá, isso...
Esse é o erro.
Acho que já fizemos todos isso. Portanto,
capital.
Acontece claro. A todos.
Mas é nesse erro que ficas agarrado a bags de shitcoins. Certo. Forever.
Só NFTs. Com isto para cima para baixo, não sei se vocês viram, eu tinha aqui isto porque não há notícias de jeito, meti isto aqui nas notas. O Peter McCormack, em resposta ao utilizador Retirement Right, disse que o Bitcoin nunca. Com 100% de certeza não ia atingir os 100K este ano, tentou fazer uma aposta de 100K como ia atingir, ao que ninguém cobriu. Não há notícia. Eu disse que não havia notícia.
Sim, só. O pessoal está
bastante longe, sim.
Não é? Apesar de... é porque acham todos que ele vai chegar lá.
Por acaso também acho, mas se não chegar está tudo bem. Vocês estão todos de acordo no mesmo? Vocês... fariam esta aposta em que chega aos 100K este ano ou não fariam esta aposta? Fossem obrigados.
Sim. 100K fazia.
Sim, diria que
estamos
sim.
Bastante bullish.
Mas é também possível. Não fazia muito mais que 100K, digo já. Também não estou assim tão bullish.
Epá, isto é ETFs a entrar no mercado e MicroStrategies a angariar 600 Damn. Milhões para comprar mais Bitcoin. Para a gente com fome. Estamos em época de fome.
O habitual.
Exatamente. Verdade. Quando o preço sobe, as pessoas querem comprar. Tem de ter comprado o ano passado, baixinho, e agora está tudo por volta do mesmo. Entretanto, o Bitcoin já é o oitavo ativo mais valioso no mundo, valendo cerca de 1,34 trilhões, se quiserem falar em dinheiro americano, ou bilhões, se quiserem falar em dinheiro europeu. Mas pronto, já é o estrisco, que é o que vocês gostam mais. Estando só... Estou atrás do Google, Amazon, Aramco, Apple, Microsoft e Oracle. Claro. Estamos a pouco menos de 10 vezes de chegar ao market cap do Oracle.
O verdadeiro flipping, finalmente.
Uhum. Tenho aqui só mais uma notícia sem jeito nenhum. Antes destas notícias sem jeito nenhum, vocês têm mais alguma coisa que queiram falar?
Olha, duas das carteiras do Pulse Sacrifice, do Richard, pá, tiveram a comprar... Uma delas meteu... 20 e tal milhões na Bridge e está a comprar tokens na Pulse Chain. A outra comprou para aí 7, deixa-me ver, está aqui a carteira, 7 mil etéreos, tipo Condai, portanto, tem 24 milhões em etéreo. Portanto, não sei o que é que ele vai fazer com isto, mas provavelmente ele também alocou tipo 100 e tal milhões na Maker para aproveitar as APIs que estavam altas, como vocês estavam uhum. a falar há bocado. E pronto, e basicamente é isso. A Pulse mexeu um bocadinho agora, a semana passada, por causa disso. Pompou um bocado. Quando o gajo fez deploy de algo, não deixa-me dizer quanto é que ele fez. Que eu tenho aqui a carteirinha. O gajo não teve lá 23 milhões, mas só destes 23 milhões, só tipo só utilizou tipo sei lá, 1 milhão ou qualquer coisa assim do género.
Ainda tem, portanto, ainda já bastou bastante. Pousar, portanto.
Sim. Muito, pá, muito. Isto é só mesmo alguns endereços que o gajo está a mexer agora. Que nós estamos a fazer tracking, obviamente, mas que pá, começa a mexer, começa a fazer uns moves interessantes.
A gente tem estado sapado para esse Bitcoin, mas as altas também têm estado a alta. Houve aqui um dia que o Dodge subiu 50%, dentro de muito, muitas outras. Yeah. As, não é só Bitcoin que está a mexer.
As meme coins.
Uhum.
Tudo a subir.
É. Yeah.
Estamos em bold,
é verdade.
Não é? Basicamente, agora já ninguém pode dizer que não.
Estamos naquela altura que vimos todos começar a pensar quando é que vou vender, mas não, ninguém vende, digo eu.
Opa, também é um bocadinho cedo ainda, se calhar, digo eu.
Eu, como não vou, como não vou vender, mas devia vender, mas não vou vender, está tudo bem. Notícias que eu disse que não tinha jeito nenhum. Um utilizador do Commonwealth Bank, um banco australiano, partilhou um dos e-mails que o banco lhe enviou. E o banco dizia-lhe que ele tinha atingido o seu limite mensal de criptomoedas. Estava a tentar fazer uma transferência para uma exchange e o banco tem um limite para cripto.
Yeah. Bem-vindo às CBDCs.
É verdade. Tu podes gastar, o dinheiro é teu, tu podes gastá-lo no que quiseres, mas tem um certo limite mensal. Menos. Um bocadinho menos, sim.
Yeah. Tens um plafon.
É o teu plafon. Vocês ainda lembram-se de TX Street? Aquele
tipo mempool.space, mas mais fã porque é do
South Park. Exatamente, vejo os bonequinhos entrar no autocarro.
Yeah.
Não faço a mais pequena ideia.
De mas sabe o que é?
É um Bitcoin Block Explorer, mais tipo mempool.space.
Abre txstreet.com.
Mete aí o link.
Okay. E vais ver que o TX Street neste momento é open source, portanto não vai abrir a página, mas vai-te dizer que páginas é que podes abrir. E dentro dessas páginas, pá, vais ver como é que funciona. Basicamente é os bonequinhos que vão entrando nos blocos e quando o bloco é minerado, o autocarro sai e segue a sua viagem. Okay. Eu acho que pá, muitos dos nossos ouvintes já viram, se não viram vão ver, porque é uma forma gira de ver a mempool. A notícia aqui é que open source, se algum de vocês tiver interesse em abrir, em criar o vosso próprio TX Street, só porque sim, fácil.
Pois, isto dá para Bitcoin, Monero, Litecoin. Nice. Uhum. Vou pôr isto, então. Vou fazer isto.
Tens que criar um nó? É uma...
Não, porque eu tinha o meu do mempool.space. Uhum. Também podes, também é open source, também podes correr o teu. Mas este é mais giro.
É uma forma gira de olhar para os blocos. Se olhares para a parte do Bitcoin, vês que estão lá 300 mil bonecos em espera para entrar no autocarro. Um dia vão entrar.
Yeah, Lofi Line. 44.600.
Agora são só 44 mil, ok. Tarde era 300 mil.
Neste momento.
Já baixou. Yeah. Já foram mais. E é isso, pá, é uma forma gira de olhar para o bloco. Pá, não precisam fazer deploy disto, como é evidente, só giro que seja open source, que antes não era. Mas se ainda não viram, vão ver. E é isso. Espero que tenham gostado do episódio. Não se esqueçam de ter os vossos gostos e de nos seguir nas redes todas. E para a semana esperemos ter mais notícias, não seja só para si para si.
Ou então que seja só para si para si.
Quer dizer, se for só para si para si, não me importa. Eu vou reclamar na mesma, mas fico contente. Nunca contente. Não.
Nunca, sim, nunca é uma má notícia, é só, ao menos. Menos mal.
É uma boa notícia. Até para a semana. Um
abraço.
Tchau.
Bye bye.
E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter, em CryptoCafePT, e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.